pra te ver de novo em meus braços, pra poder te dizer: te amo desde o primeiro dia em que te vi. E faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim.
Vou lembrando dos flash da madrugada da noite passada. É que eu decorei cada centímetro da sua pele molhada.
Foi bom demais, quero repetir. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado e cama balançando. Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo.
Vem me ali botando o cavalo de pau nas curvas do seu corpo. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado e cama passando.
Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo.
Vem me ali matando cavalo de pau nas curvas do seu corpo.
As novidades da música, ou primeiro, aqui na Arapuã.
Dagson Ferinha e João Gomes, é. Mais um sinal, vida.
Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz. Tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. O telefone toca, eu penso que é você, mas vejo que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap WhatsApp, mensagem no Face, em qualquer rede social.
Lá fora tá fazendo frio e você nem aí. Tá é a madrugada, eu não consigo dormir, esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Garçom, desce mais um aí, nesse modão eu vou me acabar.
Manda um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Mande um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social.
Mais um do repertório que machuca. Aquele abraço especial pra todos os motoristas de aplicativos.
Telefone toca, penso que é você, mas vejo que é engano e não quero atender. O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem, liga a cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face,
em qualquer rede social.
Lá fora tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada, eu não consigo dormir, esperando você voltar.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Estaleiro Restaurante. Do mar para o prato.
Na Paraíba, 12 horas e 1 minuto agora.
Eu confirmo na capital do estado, meio-dia e 1 minuto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, a luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Ex-governador João Azevedo toca a bola para Léo Bezerra em entrevista ao Frente a Frente da TV Arapuã e diz que aguarda uma conversa definitiva com o prefeito de João Pessoa para a questão relacionada ao apoio dele nas eleições deste ano.
Na verdade, falta definição do prefeito naquilo que se refere à sua tomada de posição. Diferentemente do que muita gente pensa, eu tenho conversado e converso, já conversei diversas vezes em encontros que tivemos com o prefeito. Essa conversa citada é uma conversa de definição de posição, não é uma conversa do dia a dia.
Movimento Natural. Na mesma entrevista, o ex-governador João Azevedo citou que é normal dentro da política que vereadores do PSB façam oposição a Léo Bezerra dentro da Câmara.
Na verdade, os vereadores do PSB começaram a fazer oposição a partir do momento que o ex-prefeito decidiu ter um projeto pessoal contrário ao projeto que o PSB está apoiando. Então é mais do que natural do que comece a haver esse embate. Não há. Não tem como você servir a dois senhores. Isso não existe.
Após eleito governador duas vezes da Paraíba, João Azevedo diz que não tem dinheiro para fazer campanha ao Senado Federal e que vai fazer uma campanha pautada no reconhecimento do trabalho dele enquanto governador do estado.
Não, não tem. E mesmo se tivesse, não faria. Primeiro, isso é um desrespeito à democracia. Segundo, a minha campanha, como eu disse, é baseada e calcada naquilo que a gestão construiu ao longo de 7 anos, 3 meses e 2 dias. Uma relação de respeito com a população de todos os municípios do estado, levando obras, ações, transformações de vida, sempre para a melhor da população.
E ainda teve resposta aos ex-aliados. João Azevedo comentou sobre declarações de Ricardo Coutinho e Johnny Bezerra e diz que não vai entrar em confronto com pessoas que não fazem parte do seu projeto político.
Tudo que eu fiz por pessoas, eu fiz por cidades, eu fiz pelo estado da Paraíba, eu fiz porque eu quis. E eu não me acho no direito de estar cobrando posicionamento quem quer que seja.
E já tem repercussão. O prefeito Léo Bezerra se mostra surpreso com a declaração de João Azevedo sobre a bancada do PSB estar no outro lado fazendo oposição a ele e questiona se os deputados da legenda de João fizessem oposição a Lucas.
Essa fala dele normal? Algum deputado do PSB fazia oposição a ele quando ele era governador? Não consigo acreditar que ele ache normal que vereadores façam oposição à nossa gestão.
Cada um pensa da forma que quiser. Deputado Evásio Bezerra do MDB rebate a fala de João Azevedo, que diz ser natural a bancada do PSB fazer oposição a Léo, e diz que aguarda a posição do prefeito a esse impasse, e ainda comentou sobre declarações do senador veneziano Vital do Rego sobre o chamado voto cruzado.
É só um conceito, né? Ele tem esse conceito, eu tenho outro, e acredito que Léo também tenha outro conceito a esse respeito. Como é que você pertence a um partido e esse partido não trabalha de forma homogênea? Foi um partido, ao meu ver, do país que desprezou totalmente um prefeito de capital. Veja qual outro partido age dessa forma.
Acordo não se quebra. Cotado como vice do pré-candidato ao governo Lucas Ribeiro, deputado estadual Adriano Galdino silencia sobre o tema, mas cita um acordo feito na Granja Santana com diversos parlamentares para que o seu partido mantenha a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba em troca da sua desistência para concorrer ao governo do estado.
E vamos agora dialogar outros temas. Mas a questão da presidência é fato consumado, direito adquirido, de um acordo feito lá na granja por homens e mulheres que cumprem a sua palavra.
Que seja um orçamento voltado para todos. Presidente da Assembleia, Adriano Galdino, fala em pacificação na votação da LDO para que todos sejam contemplados.
Hoje é para adequar a LDO a umas situações específicas de alguns deputados, algumas emendas impositivas que ficaram prejudicadas com relação a esses vetos que foram feitos pelo governo. Então, em comum acordo, Assembleia, assessoria do governo, com o procurador Rodrigo Maia, assessoria técnica do governo também, encontramos uma saída e vamos...
Tudo se caminhando para a melhor definição. Luciano Cartacho, do Republicanos, confia nas articulações da base para a escolha do vice de Lucas Ribeiro e em breve acontecerá uma definição.
Mas acredito que essa discussão deve afunilar agora. Pela minha cabeça, eu não acredito que essa decisão vai ser tomada em cima de um palanque no dia 5 de agosto. Acredito que esse debate vai ser feito nos próximos 10 dias, na minha avaliação. Não é um posicionamento do partido nem do governador Lucas Ribeiro, mas eu acredito que nesses 10 dias aí a gente tem essa decisão tomada.
luta em defesa da população. Deputado estadual Fábio Ramalho comenta sobre a votação da LDO e espera que os parlamentares entrem em consenso para que o orçamento seja votado em favor das pautas que favoreçam o estado da Paraíba.
Eu acredito que a gente precisa, além do grande trabalho que o presidente Adriano faz em conversar com o governo, a gente precisa harmonizar ainda mais, e não que apenas os parlamentares, porque na verdade não é os parlamentares que saem perdendo com a questão das emendas. Quem sai perdendo é o povo da Paraíba, é os prefeitos, é aqueles que precisam fazer uma gestão melhor na agricultura, na infraestrutura.
E as eleições 2026 começam aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, que já tem tradição na cobertura do jornalismo das eleições 2026. Hoje iniciamos as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba, e no sorteio o primeiro a falar ao vivo na maior rede de rádios do estado, conversando sobre os temas em discussão na Paraíba, temas polêmicos e sensíveis, no maior sistema de comunicação da Paraíba, será Efraim Filho, pré-candidato do PL, que estará conosco daqui a pouco em estúdio. Doze horas e 12 minutos, agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Arapuã Verdade, a você que está sintonizado pelo FM, pela Rede Mundial de Computadores, a movimentação política nas últimas horas, que foram pautadas aqui no seu Arapuã Verdade, e também no Frente a Frente, desde a entrevista com o prefeito da capital, Léo Bezerra, do PSB, e também a entrevista com o ex-governador pré-candidato ao Senado, João Azevedo, no Frente a Frente, que teve aí o comando, está tendo o comando do nosso companheiro aqui de bancada, Bruno Pereira. As duas declarações ocuparam todo o processo midiático desde ontem, segunda-feira, até esta terça-feira. Tem ocupado toda a mídia paraibana, dada a relevância dos personagens políticos envolvidos nessa cena política aqui no estado da Paraíba. Desde a fala de Léo Bezerra ontem, que mais uma vez, já nesse prazo que se inicia as convenções partidárias na Paraíba, jogou a bola mais uma vez no colo do ex-governador João Azevedo. Ontem a equipe aqui apertou o prefeito, apertou de todos os lados para ver se ele deixava escapar uma opinião mais clara, um posicionamento mais claro sobre o seu destino no partido e a sua definição no voto para o Senado em outubro de 2026. Léo jogou de volta para João e disse que percebe na agenda do pré-candidato ao Senado uma agenda muito movimentada, que o ex-governador está muito ocupado e, apesar de tudo isso, aguarda o seu chamamento para poder ter essa conversa. Léo também considerou as tratativas, o comportamento que os vereadores do PSB têm dado na Câmara dos Vereadores à sua administração, revelando insatisfação, mas ainda assim não fechou a porta para João. Deixou a porta e a janela totalmente aberta, escancarada, e disse que ainda espera uma conversa com o governador, com o ex-governador João Azevedo. Acrescentou também que não deve nada à sua indicação ao cargo de vice na última eleição, nas duas últimas eleições aqui em João Pessoa, afirmando que não deve nada ao partido e sim a João Azevedo. Inteligentemente, ele sela ali o sentimento de gratidão a João. Por outro lado, João também não cravou nenhum posicionamento político, disse que era natural que os vereadores do PSB estejam fazendo, nesse momento, oposição ao governo, porque Léo decidiu né, marchar por um outro entendimento político no cenário estadual e aqui em João Pessoa, quando decidiu seguir, naturalmente, a pré-candidatura ao governo da Paraíba de Cícero Lucena. Por fim, João, mais uma vez, também jogou de volta esse posicionamento para Léo e disse que aguarda uma definição de Léo. Disse que o eleitor é quem decide em quem vai votar para senador, para governador, para deputado estadual e para federal. Porém, tem um detalhe. Tem um detalhe aí importante nessa história, porque Léo não é um simples eleitor. Léo é uma liderança política que comanda o maior quadro administrativo do estado da Paraíba, que é a maior cidade, a capital João Pessoa. E aí João precisa, de fato, fazer o convite a Léo para sentar à mesa e fazer aí o pedido do voto a Léo Bezerra. Mas, por enquanto, enquanto João não trata essa definição com mais clareza, me parece que João, a preço de hoje, tem algum tipo de trunfo na mão, que não faz essa convocação para poder sentar na mesa com Léo e bater o martelo em definitivo. Por fim, João Azevedo também tratou da questão, foi questionado mais uma vez sobre qual seria o seu posicionamento político caso Odon Bezerra fosse convidado para ser o suplente de Nabu Vanderlei. Dessa vez, deu para perceber um João mais cauteloso e João reagiu diferentemente de uma entrevista que concedeu lá no dia 2 de julho, quando disse que não teria problema algum caso Odon Bezerra fosse indicado para ocupar a primeira suplência de Nabu Vanderlei na disputa para o Senado. Dessa vez, João já revelou uma preocupação e disse que esse assunto não estava sendo tratado dentro do partido, mas caso essa questão fosse colocada na mesa para o seu questionamento, para a sua avaliação, ele disse que traria o seu posicionamento com relação a esta situação. O prazo está se esgotando. Léo e João precisam sentar na mesa para tomar uma decisão sobre o apoio político do prefeito na disputa para o Senado Federal. E esse prazo começou ontem, 5 de agosto, e o seu começou ontem, 20 de julho, e se encerra no próximo dia 5 de agosto. Até o dia 5 não haverá mais tempo para João ou para Léo Bezerra nessa indefinição que ainda perdura no posicionamento para o voto de Léo na segunda vaga na disputa para o Senado da República.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas, não há dúvidas do quanto um dos maiores problemas de mobilidade urbana da nossa cidade é o problema do final da Beira Rio, chegando no Cabo Branco, subindo para o altiplano ou indo para o bairro de Tambaú. É um verdadeiro inferno andar ali no início da manhã e também no final do dia. A cidade cresceu, a cidade tem evoluído bastante, caminhamos para 1 milhão de habitantes, a iniciativa privada adotou um ritmo muito acelerado que o poder público não acompanhou, de mobilidade urbana, e nós estamos com aquele problema que todo mundo já conhece. Pois bem, aquele problema todo mundo já sabe, não adianta eu estar falando. O que nós queremos aqui é uma solução. A Prefeitura de João Pessoa iniciou um trabalho da construção do Complexo Beira Rio, obra de várias etapas, orçada em 128 milhões de reais. E para a surpresa de muita gente, a quem interessa que o cidadão pessoense, o cidadão que visita a capital, continue passando por aquele constrangimento? A quem interessa continuar um caos no município de João Pessoa e quando se aparece uma solução, quando se começa a sair um sonho do papel, se aplica o rigor da lei? A quem interessa a provocação, ao Ministério Público de Contas, órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que nesse instante coloca uma lupa, aplicando-se o rigor da lei e pedindo a imediata paralisação daquela obra, alegando que a Prefeitura de João Pessoa não está cumprindo com os requisitos mínimos ambientais, urbanísticos e sociais, apontando 5 itens como, segundo o Ministério Público, são indispensáveis para a construção daquela obra. Segundo o MPC, Ministério Público de Contas, falta o licenciamento ambiental completo, falta um estudo completo sobre o impacto causado no Rio Jaguaribe, o impacto causado à vizinhança, o impacto também relacionado à questão de desapropriação e a ausência também de audiências públicas. São esses os cinco itens apontados pelo Ministério Público de Contas, que usa o rigor da lei pedindo a imediata paralisação daquela obra. Eu quero pedir aos competentes representantes do Ministério Público do Tribunal de Contas, que eu tenho inclusive respeito, que não usem o rigor da lei para esse tipo de situação. Que usem o bom senso, que se prevaleça nesse instante o interesse coletivo do quanto essa cidade sofre, o quanto o cidadão que passa o dia inteiro trabalhando, que quer tão somente voltar para casa, chegar em casa com paz, com tranquilidade, o quanto tempo ele perde, que atinge a nossa saúde, porque o estresse no trânsito atinge a nossa saúde. E quando nós estamos vendo essa obra avançar, essa obra começa a sair do papel e de repente somos pegos de surpresa. Eu fui atrás da Prefeitura de João Pessoa, que em um questionamento enviado a mim, alega que todos esses itens questionados pelo Ministério Público de Contas foram itens já atendidos pela Prefeitura. E eu, minha gente, não quero aqui acreditar que a Prefeitura ia cometer algo tão amador de começar uma obra de 128 milhões de reais sem ter as licenças mínimas, sem ter o mínimo que é exigido pelos órgãos de fiscalização e controle. E a Prefeitura me encaminha aqui um procedimento. Nós fizemos procedimentos, inclusive, mais rigorosos do que os já cobrados. A Procuradoria do município de João Pessoa foi pega, inclusive, de surpresa com esse pedido, com o rigor da lei tão feroz, de se paralisar algo que gera, infelizmente, um atraso para a nossa cidade. Nós precisamos destravar as burocracias existentes nesse país. Nós precisamos ter um país e um Estado que possa se desenvolver com mais liberdade, claro, respeitando a legislação, sem afrontar ninguém, mas sem tanto rigor da lei para quando o desenvolvimento vai começando a chegar. Eu não consigo ver isso, eu não consigo ver algo dessa maneira e silenciar. Eu peço aqui que nós possamos urgente chegar a uma solução e que aquela obra possa ser tocada e finalizada e que possa representar o quanto antes um alívio para quem anda nesse trânsito infernal da cidade de João Pessoa.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagens é dele, o competente Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio, Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar, tem um argentino Mozart Alexandre.
Direção executiva, Daniel Nobre.
Estamos ao vivo na maior rede de rádios do estado, em João Pessoa, Arapuã, 95.3.
Em Campina Grande, pela sua Arapuã, 107.3.
Alô, você de Patos, também nos acompanhando pela Arapuã FM Patos.
Em Cajazeiras, Arapuã, 98.5.
Em Bananeiras, Rádio Integração.
Em Pombal, pela Rádio Bom Sucesso, 101.7.
Alô, você do Facebook, Arapuã FM, João Pessoa.
O Instagram é o arroba Arapuã FM.
Alô, você que nos acompanha também pelas redes sociais. YouTube da Arapuã FM, João Pessoa.
Também estamos ao vivo na TV Miramar. O canal é 4.1 em HD.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, que é o arroba Felipe França PB.
O meu é arroba Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Olha, 12h26, boa tarde aos nossos amigos, 12h27 agora, boa tarde a quem nos acompanha diariamente, é aqui dentro do nosso programa Arapuã Verdade, ao vivo para todo o estado da Paraíba, daqui a pouco dando início à nossa sabatina com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba, conosco daqui a pouco o senador da República do Brasil, do PL da Paraíba, Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado, que conversa conosco sobre diferentes assuntos, temas, ações, propostas e temas, claro, sensíveis, polêmicos, que serão perguntados e questionados a ele daqui a pouco, vai estar conosco na bancada aqui do Arapuã Verdade, ao vivo para todo o estado. Felipe, como vai você? Tudo bem, Felipe?
Olha, boa tarde, Bruno, boa tarde, Braz, a toda a equipe técnica, produção, aos milhares de ouvintes espalhados nesse momento por toda a Paraíba, do litoral ao sertão, acompanhando por uma rede de rádios, o Arapuã Verdade, para ficar bem informado a partir de agora com as últimas notícias do mundo da política, da prestação de serviço, Braz, da área policial e hoje começando aqui a sabatina, expectativa muito grande em toda a Paraíba. A Paraíba parada neste momento, sintonizada aqui na 95.3 na Arapuã FM para acompanhar esse início da sabatina que começa hoje e só se encerra na próxima sexta-feira. Não tenho dúvidas que hoje, Bruno Pereira, Paraíba, acompanhando, né? A nossa frequência aqui, o FM, para poder já iniciar nesta sabatina, como hoje temos aqui o primeiro entrevistado, o Efraim Filho.
Eu gostaria de repercutir um tema que é de interesse do coletivo dessa cidade. Inclusive, eu fui surpreendido quando vi essa notícia, aí já quero pedir a Procuradoria-Geral do município de João Pessoa, ao procurador Bruno Nóbrega, o próprio prefeito Léo Bezerra, que é ouvinte do nosso programa, a assessoria de comunicação, para saber como é que a prefeitura de João Pessoa tem reagido diante desse pedido do Ministério Público de Contas do estado da Paraíba, pedindo a imediata suspensão das obras do Complexo Beira Rio, no bairro do Altiplano, aqui em João Pessoa. Uma obra, inclusive, que é orçada em 128 milhões de reais. Talvez essa venha a ser uma das obras mais esperadas e desejadas de João Pessoa. Apesar da obra estar concentrada ali no final da Beira Rio, subida para o Altiplano, é uma obra que contempla toda a cidade, principalmente a Zona Sul. Quem está aqui na área central, quem está ali nas mediações da Epitácio, da Beira Rio, que quer se deslocar para Mangabeira, que não quer pegar o trânsito da Pedro II, vai para a Beira Rio, para chegar nos bancários, para ir a Mangabeira, para ir a Valentina, para ir toda a região da Zona Sul da cidade, Portal do Sol, José Américo, passa ali naquela região. Então, a região é de passagem de boa parte da população, principalmente da Zona Sul. Beneficia toda a cidade, todas as classes sociais. E aí, teve um documento assinado pelo Ministério Público de Contas, no qual o Ministério Público de Contas alega que a Prefeitura de João Pessoa não fez o procedimento correto na fase de execução, sem o cumprimento dos requisitos ambientais, urbanísticos e sociais considerados indispensáveis para construção daquela obra. O pedido foi baseado em 5 principais argumentações dos promotores que assinaram o requerimento. Entre eles estão: licenciamento ambiental incompleto, impacto intermunicipal do Rio Jaguaribe, alegação de que não houve um estudo sobre o impacto da vizinhança e que a obra causaria vulnerabilidade social e a desapropriação das pessoas afetadas nas áreas onde a obra está sendo construída. São essas as alegações, além do Ministério Público de Contas alegar que não teve ali audiências públicas para se debater uma obra tão grande. E aí eu não estou aqui jamais questionando o trabalho do Ministério Público de Contas, que a gente respeita. Mas o que eu estou dizendo aqui é utilizar o rigor da lei de paralisar a obra. A prefeitura já alega informalmente, eu tive contato com algumas fontes de lá, que todos esses requisitos foram atendidos. Inclusive, requisitos atendidos bem acima daquilo que é exigido pela legislação vigente. E a prefeitura, que conta ali com a procuradoria, que conta, inclusive, com os órgãos que são responsáveis pela liberação de uma obra daquela, que é a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de João Pessoa, que tem usado ali um critério de vigilância diante das obras que são tocadas na cidade de João Pessoa. Eu não quero acreditar jamais que a prefeitura, em meio a um debate de olhares da sociedade, de temas tão sensíveis, nós tivemos agora um debate muito aprofundado sobre a questão do LUOS, que é a lei de uso de ocupação do solo, que versa exatamente sobre essas questões urbanísticas, questões ambientais também, e que a prefeitura não ia cometer uma irregularidade desse tamanho, de começar uma obra assim, gigante, sem obedecer esses itens necessários. E a gente aqui, Felipe e Braz, quer ouvir da prefeitura o que é que a prefeitura está fazendo, qual é a saída da prefeitura em resposta a esse pedido duro do Ministério Público de Contas para que essa obra seja paralisada imediatamente. Um remédio muito amargo, que quem perde com isso é a população da Paraíba, que chega a ver novamente um atraso de um sonho que já vem de anos, Felipe Braz.
Ok, Bruno, deixa eu concordar aqui com você em parte, apenas no aspecto de que a importância daquela obra do viaduto ali, daquele trecho do final da Beira Rio, nesse trecho ali que dá acesso ao Altiplano e Cabo Branco, porque de fato é uma obra de mobilidade urbana muito importante, passo por ali quase todos os dias e de fato a gente percebe em horários de pico o caos que se tornou aquele trecho. Agora, eu também não acredito que o Ministério Público de Contas iria cometer a irresponsabilidade de paralisar uma obra tão importante como aquela, caso toda a documentação necessária não tivesse sido entregue aos órgãos de controle nesse estado da Paraíba. E aqui eu vou só repetir os pontos que estão sendo tratados, porque licenciamento ambiental incompleto é o que está alegando o Ministério Público de Contas. Impacto intermunicipal no Rio Jaguaribe, alegação de que não houve um estudo sobre o impacto na vizinhança que a obra causaria, vulnerabilidade social e desapropriações de pessoas afetadas com as obras. Eu acho, Bruno, que só discordando no segundo ponto com você, porque quando um dano é causado ao meio ambiente, quando um dano é causado às pessoas, porque ali tem gente, ali mora gente, ali tem pessoas, ali tem um rio que passa, que corta a nossa cidade, não é segredo para ninguém que o Rio Jaguaribe está morrendo. Não é segredo para ninguém que existe uma fauna naquele Rio Jaguaribe e que o descuido que já foi cometido repetidas vezes aqui nessa cidade em razão de obras que estão acontecendo no entorno do rio, depois que o problema é causado, o dano não tem como ser reparado. É de competência dos órgãos de controle fiscalizar e paralisar a obra, sim, até que a prefeitura apresente todos os documentos necessários que o órgão está exigindo para que a obra seja continuada, Felipe, ou iniciada a contento.
A documentação
não sou
é
contra,
importante.
Não, mas, sou contra, mas, a obra.
Você está sendo,
não
sou contra a obra. A paralisar a obra em 100%?
Precisa,
precisa do Ministério
apresentar
Público,
a documentação necessária.
Felipe, na sua,
porque depois que o impacto ambiental for causado,
essa irregularidade,
não tem como ser recuperado.
Onde é que fica o interesse coletivo?
Ali tem a natureza, Felipe, tem que ter cuidado, sim.
A natureza,
sim,
é importante.
Ali tem pessoas,
meio ambiente, a fauna,
o impacto é geral.
Tudo é importante. Mas o que a gente precisa levar em consideração.
Você quer dizer que os órgãos de controle estão errados?
Você acha que o Ministério Público de Contas
ia cometer uma irresponsabilidade dessa?
Não, não é. Ninguém está dizendo que o Ministério Público cometeu uma irresponsabilidade. E aí você.
O Rio Jaguaribe está morrendo,
velho. Falar isso. O que eu estou dizendo aqui é que não havia uma necessidade de se usar o rigor da lei dessa forma.
Não,
de se colocar uma
natureza
rigorosa.
Quantas contra e quantas impactos obras, contra a natureza?
Quantas e
tem que
quantas
ter
obras,
rigor, sim.
Quantas
tem que
e quantas rigor, obras? Sim. Por que é que todo dia se jogam fezes nas praias de João Pessoa e ninguém é preso por isso?
Justamente.
Você quer falar de coisa errada
aí, que não tem que ter fiscalização? Não tem que ter fiscalização?
Porque
tem que ter fiscalização.
Mais irresponsáveis nessa cidade e que não, as providências não são tomadas. Aí nesse caso, que tem uma relevância social importante, se coloca o rigor da lei. Você tem dúvidas o quanto isso é importante? Se manda corrigir o que está errado, mas mandar paralisar.
Ninguém questiona aqui a importância da obra. Onde mobilidade é urbana é importante.
Cidade,
agora, depois que o dano está causado, não tem como recuperar. É papel dos órgãos de controle fiscalizar, acompanhar o andamento da obra e exigir que a prefeitura entregue os documentos necessários.
Manda corrigir a obra andando, mas não se causar um prejuízo tão gigantesco desse, pedindo a imediata paralisação.
O Ministério Público de Contas aponta que tem um projeto ambiental que está inconcluso. Está inconcluso, é o que o Ministério Público de Contas alega. A documentação está inconclusa.
Faz a correção.
Qualquer que seja o governante, nada contra a gestão municipal, a obra tem que acontecer, mobilidade urbana é importantíssima, mas as documentações necessárias precisam ser apresentadas ao Ministério Público de Contas. Isso é fundamental.
Eu quero...
Impacto ambiental, depois que ele é causado, não tem como reverter
a situação. Eu quero ouvir a população, ouvir inclusive a Prefeitura de João Pessoa, saber o que é que a Prefeitura de João Pessoa tem a dizer sobre esse pedido do Ministério Público de Contas. Notadamente será analisado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para se saber se acata ou não este pedido. Saber se a Prefeitura já foi notificada oficialmente ou se tomou conhecimento apenas através da imprensa. Então, daqui a pouco nós vamos trazer aqui maiores informações diante desse tema. São 12h38 agora, 12h38. Fernando Braz, tudo bem, Braz?
Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde, Felipe. Realmente, eu estava atento, como sempre fico, aos debates que vocês fazem aqui na abertura do programa, sobretudo do editorial de Bruno aí, eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que ver o interesse maior, que é o benefício que ela traz para a população. E eu não quero acreditar que a Prefeitura de João Pessoa, sobretudo a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de João Pessoa, não atendeu a essas exigências em relação ao que pode causar de dano à nossa natureza, sobretudo no Rio Jaguaribe. Vamos aguardar o pronunciamento oficial da edilidade municipal para a gente aí ter um juiz de valor.
São 12h39, 12h39, Felipe, repercussão grande da entrevista de ontem à noite do ex-governador João Azevedo no Frente a Frente da TV Arapuã, é isso, Felipe?
Isso, repercussão grande, Bruno, e a celeuma continua. João não cravou nada, não deu nenhuma definição e jogou a decisão mais uma vez de volta para Léo Bezerra. A gente não entende bem aí o que é que está acontecendo, porque ontem Léo disse aqui durante a entrevista que espera uma decisão de João e percebe que João está com uma agenda muito lotada na Paraíba e disse que aguarda João Azevedo. Já João Azevedo, à noite, no Frente a Frente, disse que essa é uma decisão que tem que partir de Léo Bezerra. Eu estou vendo a hora chegar, o prazo final das convenções e nenhum dos dois, nem João fazer o pedido de volta a Léo Bezerra, nem Léo declarar apoio a João Azevedo, que eu acho que essa situação está mais complicada, sobretudo agora que os vereadores do PSB estão fazendo oposição ferrenha ao prefeito da capital na Câmara de Vereadores. Mas esse é o assunto que, de fato, está na pauta em toda a imprensa estadual desde ontem, tanto a entrevista de Léo Bezerra, como também a entrevista de João Azevedo ontem à noite aqui no Frente a Frente, Bruno.
Fernando Braz, o que é que você traz de destaque, hein, Braz?
Inicialmente, um dos temas mais comentados, sobretudo hoje na repercussão dessa entrevista ao Frente a Frente ontem, Bruno, foi com relação a essa questão da restrição ou não do prefeito João Pessoa no grupo Bezerra em apoiar o ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo. E preste atenção o que João Azevedo, questionado por Bruno Pereira, falou a respeito desse tema, se já teve ou não uma conversa definitiva com o prefeito João Pessoa para que ele possa se posicionar se vai ou não apoiá-lo ao Senado da República.
Falta a definição do prefeito naquilo que se refere à sua tomada de posição. Eu, diferentemente do que muita gente pensa, eu tenho conversado e converso, já conversei diversas vezes em encontros que tivemos com o prefeito. Essa conversa citada é uma conversa de definição de posição, não é uma conversa do dia a dia. Eu já encontrei com o prefeito diversas vezes e é necessário, evidentemente, que ele tome a posição. Eu sempre disse e repito várias vezes que eu espero contar com o apoio dele nesse nosso projeto de pré-candidatura ao Senado. Mas é uma decisão que é dele, não é minha. Eu não posso. Não é o candidato que escolhe o eleitor. O eleitor é que escolhe o candidato. Ele, na condição de ser um grande eleitor aqui de João Pessoa, ele é quem vai anunciar o seu posicionamento. E eu estou aguardando. Agora, conversas eu tenho tido várias já com o prefeito Léo Bezerra.
E qual tem sido esse impasse? Inclusive, a gente percebe nas falas públicas do pai dele, o deputado estadual Evásio Bezerra, quando ele fala de um certo distanciamento e que não há clima para votar no senhor para o Senado da República. Que dificuldade é essa? Que Léo é do seu partido, PSB, foi indicação, inclusive, do partido para vice-prefeito de João Pessoa, tanto em 20 como 2024. Que impasse é esse que está acontecendo?
Na verdade, essa pergunta ela tem que ser direcionada para o grupo do prefeito.
Mas a parte do senhor, o que
minha
o senhor
parte,
interpreta?
Não, de minha parte não há o menor problema. Aliás, eu disse há muito tempo atrás que o grupo vinculado ao prefeito Léo Bezerra não precisaria tentar justificar para a Paraíba por que vai votar em Cícero Lucena, porque era natural. Cícero saindo, Léo Bezerra iria assumir a prefeitura e era natural que o grupo dele desse esse apoio. Ele não precisaria ter nenhuma justificativa, mas se tentou criar justificativas. Eu acho que isso foi talvez o ponto em que se gerou maior discussão. Houve isso, houve aquilo. Na verdade, minha parte não houve nada. Eu não tenho absoluto, volto a dizer, eu não tenho o menor problema com relação a posições que são tomadas, decisões pessoais. Isso é mais do que natural. Por isso que eu digo, eu aguardo a posição do prefeito Léo. Eu tenho a maior consideração, afinal de contas, eu briguei duas vezes para colocá-lo na condição de vice-prefeito de João Pessoa. Inclusive, na reeleição de Cícero, o próprio partido, o PSB, ensaiou a possibilidade de ter uma candidatura e eu fui contra dentro do partido e tivemos esse embate dentro do partido e nós saímos vencedores do conceito de manter Léo Bezerra como o nosso representante, o representante do partido, dentro da chapa. Isso é mais do que natural. Então, eu aguardo, sinceramente, eu aguardo a posição dele. Não vai partir de mim nenhum tipo de pressão, nenhum tipo, absolutamente, longe disso. Eu não faço política dessa forma, nem nenhum tipo de barganha política, de forma nenhuma. Eu espero realmente a posição dele.
Na mesma entrevista, o ex-governador classificou como normal esse posicionamento que a bancada do PSB faz de oposição a Léo Bezerra.
Na verdade, os vereadores do PSB começaram a fazer oposição a partir do momento que o ex-prefeito decidiu ter um projeto pessoal contrário ao projeto que o PSB está apoiando. Então é mais do que natural de que comece a haver esse embate. Não tem como você servir a dois senhores, isso não existe. Você tem que entender que existe um projeto posto, que é um projeto de reeleição de Lucas Ribeiro, que é um projeto que o PSB apoia. Então, se Léo Bezerra é do PSB e não apoia esse projeto, é evidente que ele sofra, logicamente, dentro da Câmara, uma oposição com relação aos partidos. Né? A própria Câmara inventou uma CPI contra a Cagepa. Houve uma reação dos vereadores do PSB que fazem oposição. Isso é um processo político. Ninguém pode apoiar um projeto, estando num partido, apoiando outro projeto e querer o apoio 100% integral dos vereadores que compõem. Os vereadores da Câmara apoiam o projeto de Lucas Ribeiro. E ele, na condição de prefeito do PSB, apoia um projeto diferente. Então é natural que haja um embate.
Então eu não acho porque as pessoas, eu não entendo porque as pessoas acham tão estranho isso. Porque um vereador do PSB, e que fazia inclusive a oposição, muito mais ao ex-prefeito que saiu do que ao próprio Léo. Não é exatamente a Léo Bezerra, é a gestão que se faz. Então, isso é natural na política.
É, quanto a essa questão ainda de Léo Bezerra, ele é do mesmo partido do senhor que o senhor comanda no estado. Caso ele não vote no senhor, há clima para ele permanecer no partido ou deve mudar de legenda?
Não, a decisão é dele. Eu sempre digo que a decisão é dele. A decisão de permanecer ou não vai ser dele. A partir do momento que ele decidir não apoiar esse nosso projeto, que é o projeto do PSB, PSB tem um projeto. Primeiro, um projeto do próprio partido, que é a candidatura dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais e a minha pré-candidatura ao Senado. Esse é um projeto do PSB. O outro é o projeto do grupo ao qual nós participamos, que é a reeleição de Lucas. Esse é um projeto. Se, por acaso, o prefeito Léo Bezerra não apoia nenhum desses projetos, ele é quem tem que decidir se esse partido, se o PSB, é o partido que ele deve estar ou não estar. Como eu disse a você, é impossível você estar com dois, em dois partidos, na verdade, oficialmente num partido e apoiando o projeto de outro. Então é a decisão que é dele, na verdade. Essa discussão será mais para frente. Ele, como executivo, ele pode mudar de partido o tempo que ele quiser.
É, baseado nessa declaração do ex-governador e pré-candidato João Azevedo, o nosso repórter antenado, Tiago Lúcio, aqui do Sistema Arapuã de Comunicação, ele questionou o prefeito de João Pessoa, o que é que Léo Bezerra achou dessa declaração ontem, no Frente a Frente, com Bruno Pereira, do ex-governador João Azevedo.
Algum deputado essa fala dele normal? Algum deputado do PSB fazia oposição a ele quando ele era governador? Não consigo acreditar que ele ache normal que vereadores façam oposição à nossa gestão, vereadores que sejam do nosso partido. Até porque eu tenho um entendimento que era nosso. Por isso que eu estou me achando, estou me sentindo praticamente fora do PSP. Porque se os vereadores estão fazendo oposição, é porque eu não estou servindo para o partido. Então, eu estranho essa resposta dele.
Tá aí. Quem também se pronunciou acerca dessa declaração do ex-governador foi hoje na Assembleia Legislativa o deputado estadual Hervásio Bezerra. Vamos ouvi-lo.
São conceitos, né? Ele tem esse conceito, eu tenho outro e acredito que Léo também tenha outro conceito a esse respeito. Como é que você pertence a um partido e esse partido não trabalha de forma homogênea? Foi um partido, ao meu ver, do país que desprezou totalmente um prefeito de capital. Veja qual outro partido age dessa forma. Uma coisa é o cidadão, o CPF, como Léo disse ontem, João Azevedo. Outra coisa são os integrantes, não apenas os que têm mandato, mas o presidente municipal, alguns diretorianos, quer dizer, figuras de expressão dentro do partido que utilizam Léo a todo instante, a toda hora, se não na imprensa, mas nos bastidores, e que essas informações nos chegam a todo dia e a cada hora.
Posicionamentos como esses, inclusive de João Azevedo ontem no Frente a Frente, distancia cada vez mais o Grupo Bezerra de votar em João para Senado?
Eu não vi ontem, felizmente, cheguei tarde em casa e não tive tempo de acompanhar. Mas a responsabilidade maior é a de Léo e a decisão que nós estamos esperando. Muito embora a Paraíba inteira saiba, não sou homem de meias palavras, qual é a minha posição. Mas uma questão até de respeito ao meu filho, pelo cargo que ele exerce, eu vou também aguardar a decisão que ele vai tomar, sim, logo, logo. Já passou a Copa do Mundo, já passou São João. São João, inclusive, foi encerrado lá na minha querida e amada Princesa Isabel. E agora é a hora do prefeito decidir. Ele que comanda hoje o maior colégio eleitoral do estado.
Até o aniversário da cidade está pacificado, está resolvido, né?
Tá, não sei. Aí é o tempo de Léo. É o tempo dele. Ele disse que até as convenções ele vai decidir. Por mim, ele já teria decidido. Mas, lógico que ele está conversando com muita gente, não é uma decisão fácil. Você viu as declarações de veneziano ontem, não muito satisfeito com conjecturas que tem feito. Mas tudo faz parte do processo. Ninguém consegue nunca agradar a todos.
Agora, o veneziano foi claro. Ele disse que vai se Léo e o senhor, o grupo, votar em João Azevedo, vai prejudicar.
É a leitura dele, eu tenho que respeitar. Ele é candidato, lógico, e tem uma leitura. Eu penso diferente, mas isso eu tenho uma leitura diferente. E, inclusive, o que é que nós estamos vendo no dia a dia? O voto cruzado operando e todo dia, toda hora, todo instante. Todos nós, inclusive o senador veneziano também, faz essa prática, onde é conveniente para ele. Então nós temos que entender, enxergar muito bem com os dois olhos. É uma eleição atípica, o voto cruzado é uma realidade que ninguém pode omitir ou querer esconder.
Tá aí, deputado Ervásio Bezerra, o próprio prefeito de João Pessoa também se pronunciou aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. E tá aí, né? Vamos aguardar os desdobramentos, né, Felipe? Os desdobramentos.
Isso, Bruno, só uma informação para a gente fechar na parte política. Vou trazer aqui uma revelação, antecipar aqui uma informação. Atenção, Arlen, prepara aí o martelo, porque uma informação que obtive hoje de antecipação aqui com relação a essa informação que pude obter hoje, Braz. Mantive contato hoje pela manhã com duas fontes fidedignas, Bruno, do PT, do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Essa é uma informação que será homologada, oficializada apenas no dia 30 na convenção do partido. Mas eu vou revelar aqui e antecipar a informação. O posicionamento do Partido dos Trabalhadores na Paraíba no segundo voto para o Senado. O PT da Paraíba vai oficializar o segundo voto ao Senado dia 30 de julho para o senador veneziano Vital do Rego. Informação, pode cravar aí, viu, Bruno? Pode anotar aí. PT da Paraíba oficializa o seu apoio no segundo voto ao Senado. Primeiro, naturalmente, João Azevedo. E o segundo voto para o Senado será em veneziano Vital do Rego, oficializado, homologado nas convenções, agora no dia 30, na convenção do partido, dia 30. Agora, como é que vai ficar depois, se vai haver questionamento dentro da chapa da base governista com relação a este posicionamento, aí é uma questão jurídica. A gente não sabe ainda qual é o entendimento nesse sentido da chapa governista com relação a esse posicionamento que o PT vai oficializar dia 30, mas antecipando aqui, mantive contato hoje com duas fontes de confiança do alto escalão do PT na Paraíba e a informação é que está cravado. O posicionamento é por seguir a pré-candidatura de veneziano Vital do Rego.
São 12 horas e 53 minutos. Daqui a pouco a gente começa a nossa sabatina com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Já nesse finalzinho de pré-campanha, a campanha em si começa no próximo dia 16. Estamos, inclusive, aí no período das convenções partidárias, no momento em que os partidos se unem e apresentam as posições para as eleições deste ano, principalmente apresentando os pré-candidatos e encaminhando as pré-candidaturas à Justiça Eleitoral. E daqui a pouco a nossa conversa é com o senador da República pelo PL da Paraíba, Efraim Filho, que vai conversar conosco sobre temas, assuntos, polêmicas e temas sensíveis também relacionados ao nosso estado da Paraíba. Braz, se tem algo mais antes da gente chamar o intervalo comercial e já voltar com a sabatina, Braz?
Não, vamos ao intervalo comercial, até porque a gente vai começar pontualmente às 13 horas, né, Felipe?
Isso.
Vamos ao intervalo.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã.
Uma empresa.
defesa do Sistema Arapuã de Comunicação.
O melhor jornalismo. Volta já! Volta já.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam